Bem, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta nossa audição. Peço desculpa pelo atraso, mas isto nós aqui no o encerramento do plenário, de quando a gente agenda as reuniões para depois o dia em concreto, muitas vezes tem outros assuntos que são reagendados e altera-nos portanto, em termos de horário. Queríamos agradecer a vossa presença. Da Federação Portuguesa Badminton. Nós temos vindo a ter audição com várias federações e hoje temos aqui a vossa presença. Queremos com isto acompanhar a realidade do movimento desportivo nacional e as suas preocupações e as questões que se colocam neste momento e os desafios que têm pela frente. Estão presentes nesta audição a deputada Paula, além do próprio. A deputada Paula Gonçalves, do PSD, o deputado António Cardoso, do Partido Socialista, o deputado Laurentino Dias, do Partido Socialista e a deputada Diana Ferreira, do PCP. A delegação da Federação Portuguesa de Badminton é composta por Sr. Joaquim Lopes, diretor com poderes delegados, Acácio Ramos e Laudelina Simões. É assim? Muito bem. E então, o hábito que temos nestas audições é darmos 10 minutos de uma intervenção inicial. Eu penso que receberam uma pequena informação da nossa parte, qual era o objetivo da nossa audição. E depois daria a palavra aos senhores deputados para uma primeira intervenção, depois um período de respostas. Se houver necessidade, faremos mais alguma ronda, mas normalmente não tem sido necessário. Portanto, agradecendo-me desde já mais uma vez a vossa presença, daria então. 10 minutos, se for um bocadinho mais, também não há de ser por aí para intervir. Tem a palavra.
Muito boa tarde. Antes de mais, pedir desculpa pela nossa ausência faz uns 8 dias, mas efetivamente problemas de ordem física, fundamentalmente, não nos permitiram. Por outro lado, apresentar os cumprimentos do nosso presidente que se encontra na Madeira e não conseguiu aprazar a deslocação para cá estar. Esperamos poder, pois, transmitir-vos alguma coisa do que no dia a dia vamos desenvolvendo e, por outro lado, também dar-vos a perspectiva futura também que a Federação tem em causa. Diretora Cássio Ramos está connosco, a Laudelina faz-nos normalmente o acompanhamento em termos de assessora de direção e é quem, numa forma de organização diferente, nos vai fazendo a ligação. Eu permito-me propor-lhes que, em termos dos pontos agendados, e nós apontámos para isso, o modelo do desenvolvimento, a sustentabilidade, a formação e a generalização da prática desportiva. Propunha-se entenderem por bem que se siga esse método. Em termos do modelo de desenvolvimento desportivo, o desenvolvimento assenta, sobretudo, numa componente de intensa competição a nível nacional. Há uma centralização deste tipo de. Peço desculpa, se me permitirem, não é falta, é ter mesmo, começa a falhar. Assenta sobretudo numa centralização das competições ditas nacionais, após toda uma regionalização. A parte inicial e é subdividida em diversas vertentes, nomeadamente em competições zonais, que fazem depois um apuramento e uma centralização das competições a nível nacional. Para isso, e porventura, permitam-me que enalteça este tipo de situação, nós estamos e trabalhamos de perto com um centro de alto rendimento. Centro de alto rendimento em Caldas da Rainha, que foi planeado e projetado para o badminton em si, e que nos veio dar uma característica de organização muito melhor e com uma eficácia extraordinária, desde o controle dos próprios atletas, como também ao próprio desenvolvimento. Por isso, tudo o que é competições ditas nacionais são desenroladas em Caldas da Rainha. Digamos que é o centro do país e, de uma forma, é onde existem as melhores condições para o seu desenvolvimento. A nossa época desenrola-se entre setembro e julho, com competição na quase totalidade dos fins de semana. É sempre uma jornada dupla, ou seja, que engloba efetivamente o sábado e que se prolonga para domingo. Isso também nos traz alguns engulhos, tendo em conta as despesas inerentes que os clubes têm com o desenvolvimento desse tipo de jornadas. Mas é impossível, com a quantidade de praticantes e de jogos a desenrolar, fazer-se em menor tempo. São incentivados, por outro lado, à criação de escolas de badminton, nomeadamente promovendo uma interação pelos técnicos da Federação junto dos clubes. Por isso, pretendemos que os clubes, para além do dia-a-dia, para além do desenvolvimento, possam criar condições, e isso tem vindo a acontecer, que permitam um desenvolvimento maior e nos escalões etários mais baixos e de iniciação. Pretendemos, pois, também, e voltando ao centro de alto rendimento, fazer um investimento que preveja e que se consiga albergar atletas em permanência. Num princípio de seleção que crie condições aos novos valores e às promessas de terem uma habituação e um acompanhamento dito escolar na totalidade, digamos como internos, fazendo o aproveitamento disso a posteriori e, sobretudo, nas competições, quando não tenham competições, fazerem o aproveitamento disso dos fins de semana para recarregar baterias. Pensamos que o objetivo do centro de estágio, e para esta gente, para estes valores que porventura serão o futuro, criar-lhes condições de privacidade e possibilitar uma estadia do atleta em condições de conforto que lhe permitam um crescimento nas várias vertentes, pessoal, formativa e desportiva. Este tipo de situação não está a ser, digamos, encarada com a seriedade que nós gostamos de tratar os assuntos, tendo em conta que economicamente se torna insustentável nesta altura. Podemos depois, mais à frente, também falar, e os senhores com certeza têm conhecimento dos valores que são as nossas dotações, e torna-se impossível nisso. Isto acrescentando que nós estamos sediados em Caldas da Rainha, nós temos uma sede social que há uns anos foi instalada em Caldas da Rainha, é propriedade nossa. Isso tem dois andares, direito e esquerdo, e tem mais um refeitório na parte superior. No segundo andar nós temos uma brincadeira, chamamos-lhe nós, porque começou como isso, que tem a ver com 40 camas para alojamento. Tentamos, tanto quanto possível, fazer o desenvolvimento e a ocupação desse tipo de situações. Em quê? Em estágios, em formação, em todas as situações que, porventura, haja necessidade de apoiar os nossos atletas e os nossos clubes. Tentamos também disponibilizá-lo, sobretudo para atletas oriundos das ilhas, de maneira que possam usufruir do alojamento mais fácil, digamos. Eles que se têm que deslocalizar, ao contrário dos atletas oriundos das outras áreas, proporcionamos-lhe também isso. Por outro lado, e falando na aposta de uma participação internacional, tentamos, tanto quanto possível, criar sinergias que permitam que venham atletas oriundos de outros países fazer e trazer para cá e estagiar, mas, por outro lado, fazer também um tipo de intercâmbio de conhecimentos. Por isso, pretendemos, tanto quanto possível, atletas de um certo nível em que os nossos possam evoluir. permite-nos também não, não dizer não àqueles que porventura têm menos qualidade e que porventura os nossos possam ser úteis. É claro, isso tem valores diferentes. Tem valores que estamos em condições de albergar atletas de bom nível que possam transmitir conhecimento aos nossos. Estamos em condições de albergar atletas de outros níveis que, de uma forma ou de outra, terão que pagar mais e que irão usufruir daquilo que são os nossos. Procuramos, para sustentar isto tudo, tendo em conta que os dinheiros públicos são escassos. Procuramos, tanto quanto possível, estabelecer parcerias que deem alguma garantia da continuidade do trabalho que temos vindo a planear. Mais concretamente, nós estamos com 22 anos de gestão daquela casa. Eu sou um dos veteranos nisso e o Acácio também. Queremos deixar isto, mas queremos deixar, tanto quanto possível, encaminhado. Queremos deixar cientes de que aquilo que se fez e aquilo que porventura se irá fazer pode ser a continuidade do bom que tem sido feito. Para isso, julgo que, na nossa ótica e o nosso relacionamento com o poder público, julgo que é bom, até porque não somos detratores disto ou daquilo. Entendemos, sim, apresentar as coisas, tanto quanto possível, já feitas ou em realização, e deixamos para avaliar a posterior. Isto tem sido a nossa política, sobretudo há 22 anos para cá, tem-nos norteado nisto. Temos uma forma de gestão descentralizada, mas, por outro lado, que todos temos acesso. Temos diretores em Lisboa, temos diretores em Caldas da Rainha, temos diretores em Coimbra, temos diretores na Madeira. Por isso, esta gestão é centralizada nas nossas instalações e, com frequência, desde o correio diário aos problemas, circulam por todos os diretores e, tanto quanto possível, são chamados a responder a isso. Não sei se, em termos deste modelo de desenvolvimento desportivo, não é bem o que eu estou a responder, mas estou-vos a pôr as questões e as formas que nós temos tido de trabalho e de desenvolvimento. Por isso, nomeadamente em termos da sustentabilidade financeira, eu abordei-a sem valores, disse que os senhores possivelmente têm esse tipo de situação. As dificuldades sentidas tendo em conta dois fatores. Por um lado, o financiamento do Centro de Alto Rendimento durante os últimos 4 anos. A Federação tem tirado da sua fatia de dotação orçamental dinheiro para sustentar, digamos, o Centro de Alto Rendimento. Felizmente, em 2015, começa a ter alguma vertente. A partir do momento que houve uma comissão de gestão local constituída, os parceiros são a Federação, a Câmara Municipal e a senhora delegada do Instituto da região Centro, entenda-se. Conseguiu-se avançar para um tipo de situação em que a Câmara, sendo a nossa parceira, vai-nos comparticipar. Não é segredo nenhum, vai-nos comparticipar com 70 mil euros. 70 mil euros paga a energia daquele centro de alto rendimento. Outras coisas poderão ser desenvolvidas ali, e isso tem que ser também o poder público a ajudar-nos nisso. Nós entendemos que somos um prolongamento daquilo que é o poder público. Nós somos praticamente 100% subsídio-dependentes. Mas, de qualquer das maneiras, entendemos que, em algumas vertentes, sobretudo nas questões que têm passado por realizações ditas internacionais, nós gostávamos de sentir mais carinho nisso. Tivemos, em setembro do ano passado, uma brincadeira com 800 atletas veteranos, Campeonato da Europa, e mais cerca de 600, 700 acompanhantes. Foi gente que esteve aqui durante 15 dias, 3 semanas. Foi gente que movimentou, tanto quanto possível, a questão dita económica. O que é facto é que isso são campeonatos que não entram naquilo que se chama o patrocínio a realizações. Mas posso falar noutros, vamos ter agora um, e para os quais tomo a liberdade de vos convidar a visitar-nos, que é os Campeonatos Internacionais de Portugal. Estamos na 50ª edição. Contamos tanto quanto possível, e se for igual ao ano passado, com 5 mil euros de patrocínio por uma coisa dessas. Temos andado entre os 5 e os 7 mil euros. Tem sido o grau de patrocínios que, de uma forma ou de outra, temos vindo a receber. Não nos dá, de maneira nenhuma. E já não falamos nos veteranos, que tivemos um custo na ordem dos 260 mil euros. 260 mil euros a trabalhar com migalhas, tanto quanto possível, a negociar uma pequena margem no alojamento para pagar, por exemplo, transferes. Transferes, só para terem uma ideia, custaram-nos 18.500 euros. Já não falando no resto. Agora os senhores podem dizer assim, então, e como é que conseguem? Criando indevidamente, porque temos sido sérios até agora. Por isso, de uma forma ou de outra, o dinheiro ou as formas que recebemos de compensação não chegam sempre, ou, na maioria das vezes, para tapar isso. É mau investimento. É má decisão. Ou, por outro, eu digo, o investimento é bom. A decisão é que é má, porque nós corremos o risco. Não estivemos sozinhos. Digamos, nesses campeonatos da Europa, tivemos a Federação Europeia a acreditar em nós, mas a receber as inscrições, e tivemos a Câmara Municipal, que nos comparticipou com 30 mil euros. É claro, o resto são o quê? São os diretores, e isto parece-me que o objetivo não é bem ouvir-me chorar, mas permitam-me que fale assim, é os diretores e a estrutura que ao longo destes anos tem sido séria e tem, tanto quanto possível, avançado e criado património, a suportar este tipo de situações. O que vos posso dizer mais? Porventura, temos uma vertente, a formação. Nós estamos enquadrados dentro de um projeto de formação nacional, com as exigências do IPDJ, e a fazê-las cumprir, tanto nos treinadores como na arbitragem. Temos também alguma coisa que há uns anos não havia, é a certificação internacional de alguns treinadores, assim como, porventura, de árbitros e juízes de árbitros. Não temos descurado de maneira nenhuma aquilo que entendemos ser bom para a formação. E o que é que entendemos bom para a formação? Tudo, tudo. Desde que traga valor acrescentado para a modalidade. Desde que nos façam ou que crie condições para ter mais respeito e a modalidade poder engrandecer. Em termos de um assunto, se calhar, que eu estava a passar por cima, que tem a ver com os atletas. Não temos muitos atletas federados. Nossos atletas federados andam normalmente entre os 1.800 e os 2.200. Mas temos muita gente a trabalhar no desporto escolar. O desporto escolar que nos preocupa, que nós precisamos de ter condições para os apoiar e para eles nos apoiarem também. O desporto escolar tem muito atleta a praticar badminton. Posso sempre apontar nas ordens dos 8, 9 mil. E isso para nós é um bocado o manancial que também vamos tendo. Porque isso, com as escolas que se criam no âmbito dos clubes e de algumas associações que ainda se mantêm, vamos, de uma forma ou de outra, criando e renovando o alicerce da modalidade. Nossos escalões etários mais baixos são o nosso Ai Jesus. Mas, por outro lado, são também aqueles onde vimos mais progresso. mais elevação para eles. Por outro lado, estamos a fazer nesta altura, e tendo em conta o ciclo olímpico e a forma de apuramento que temos nos nossos atletas, precisamos de muito dinheiro para conseguir que eles participem em provas onde possam pontuar para os próprios olímpicos. Nós dependemos de um ranking mundial e normalmente temos uma cota de acesso de um masculino e um atleta feminino. Temos dois nesse caminho, dois que já foram aos Jogos Olímpicos anteriores. Temos o Pedro Martins, temos a Telma Santos. Qualquer deles, nesta altura, têm condições para pontuar, mas têm que melhorar daqui até lá. Mas temos uma lesão na Telma Santos que não sabemos. Eu conto que daqui por 2 meses ela esteja em condições para ir a Baku. No entanto, continuamos sempre a tentar o melhor. Porquê? Porque nos escalões abaixo da Telma e do Pedro, nós temos gente no percurso. Nós temos gente que queríamos que pontuasse para ser esperanças olímpicas. Agora, o que é facto é que o crivo é demasiado alto. Temos sempre alguma dificuldade em elevar esses atletas com meios federativos. Temos conseguido uma coisa, temos conseguido que os clubes se mobilizem no sentido da participação, no sentido de eles próprios, em conjunto connosco, mas sobretudo eles se disponibilizarem para começarem a fazer a competição dita internacional. E isto porquê? Porque chegamos ao fim destes anos e temos consciência que não temos meios para agarrar no atleta X ou Y e para o levar ao crivo de maneira suportando as despesas, suportando as viagens, suportando tudo isso. Não há dúvida nenhuma e nós perdemos no âmbito da do alto rendimento, perdemos o nível que tínhamos o ano passado. E isto porquê? Porque por ausência dessa gente. Começou a ser hábito que, tendo em conta o grau de exigência do ranking, nós chegamos a determinada altura e temos que andar a empurrar atletas para irem à competição, para terem pontuação. Eles são bons, só que precisávamos que fosse melhor. Precisávamos que este crivo conseguisse, a nível interno, ter uma competitividade diferente e melhor, mais aferida. Porque se eles estão numa situação que tem a ver no campeonato nacional, não têm opositores. Eu tenho um atleta que, Pedro Martins, e não tenho peso nenhum em dizê-lo, ele é nato para a modalidade. Mas é mau para trabalhar. Por isso ele só trabalha, ele só vai, quando nós apertamos, quando nós exigimos. E desculpem de falar assim, mas a minha forma de estar parece-me que não consigo estar de outra forma. Tenho que falar específico das coisas. Queríamos criar regras, se tivéssemos meios, que exigissem diferente. Queríamos agarrar no Pedro Martins, queríamos agarrar na Telma, mas a Telma até é a nossa funcionária, e pô-las a trabalhar no centro de alto rendimento. Com um técnico português? Talvez. Com um estrangeiro? Sim. Agora, queríamos, junto a esses, ter os outros, ter a semente, ter aqueles que pudessem, de uma forma ou de outra, seguir. E isto é a essência daquilo que é a competição. Podemos falar dos mais baixos, dos mais pequenos, dos outros escalões etários. Temos verdadeiras revelações nesses escalões. Pois temos. Mas temos que ter, sobretudo, aquilo que os clubes lhes vão dando para nós podermos, de uma forma ou de outra, manter depois. Por isso, o que é que precisávamos? Precisávamos de uma almofada que permitisse que esta gente não viesse para o incerto e que pudesse depois prosseguir a sua forma. Graças.
Peço desculpa, isto está a ser gravado e filmado para dar no canal do Parlamento, pedia que falasse para o microfone. Peço que não
é muito,
passamos
é muito
rápido, nosso tempo.
Não, é muito rápido e é sobre os números que se falou de haver poucos atletas federados. Eu posso dizer que a Federação criou há meia dúzia de anos porque vê-se sempre uma federação é com atletas federados. A federação criou há meia dúzia de anos competições que estão integradas no seu calendário, que nós chamamos torneios de divulgação, que são dirigidas a atletas federados, não aos top, e a todos os atletas escolares. São competições que estão previstas fazer a nível de distrito e há 5 meses ao longo do ano. E que vai, como foi dito, envolver milhares de jovens das escolas que têm a prática na sua escola e que participam nesses torneios. E temos verificado, desde que implementamos esta medida, aparecerem hoje em dia já escolas que formaram núcleos de badminton nas suas escolas e que hoje já têm atletas que nos escalões jovens são dos melhores atletas nacionais. Era a única coisa que eu queria dizer.
Obrigado. Agradeço a vossa intervenção. Dava agora a palavra aos senhores deputados. A inscrição da deputada Paula Gonçalves. Tenho a palavra, 5 minutos, a senhora.
Muito bem. Antes de mais, quero cumprimentar a Federação Portuguesa de Badminton na pessoa doutora Laudelina Simões. Muito obrigada. O doutor Joaquim Lopes e o doutor Cássio Ramos. Agradecer a vossa presença cá, dizer que temos outro deputado também do PST, que é o deputado Pedro Pimpão, que é de Caldas da Rainha, endereça os melhores cumprimentos, mas não pode estar presente devido ao trabalho político. E queria também dizer o seguinte, que estou sensibilizada para todo o trabalho que desenvolvem. Aliás, também tive a oportunidade de estar a verificar qual o vosso plano anual de atividades e verifiquei que é bastante diversificado e existem aqui grandes apostas em termos de desenvolvimento desportivo e em termos dos clubes e do trabalho que pretendem desenvolver, consciente também das dificuldades que têm, certamente passamos todos algumas dificuldades e sabemos que, como muitos clubes, há muito trabalho que é feito à base do voluntariado e nisso nós somos bons, felizmente, e conseguimos excelentes resultados e felicitar todos esses agentes esportivos que trabalham em prol do desporto na nossa sociedade. Percebi também, de acordo também com a experiência que tenho, que o badminton tem uma forte implementação na nossa sociedade. Os jovens gostam de jogar badminton. A nível da escola, a adesão é muito forte, é muito grande. Felizmente já fazem parte também dos programas curriculares, certo? Ou seja, já muitas escolas desenvolvem a modalidade de badminton. Existe uma grande intervenção de todos esses atletas e desses professores que trabalham com esses alunos nas escolas. Agora também me preocupa, e certamente também é a vossa preocupação, que depois não há aqui um transfer, ou seja, uma ligação escola-clube. Parece-me que, e a minha questão ficava, é só uma questão que eu gostava de colocar, é que qual é a vossa estratégia, no fundo, de implementação e desenvolvimento, por forma a que esses atletas, que são imensos, que trabalham no desporto escolar, também conheço bem essa realidade, são imensos, eles andam sempre bastante dinâmicos, interessados e motivados. Eu percebi isso pela prática que fui e com a experiência que tenho no terreno. E realmente depois não há esse transfer, não é? Ou seja, são imensos e depois realmente não existe essa resposta desejável, que todos desejávamos, é que continuassem. E parece-me que certamente haverá aqui uma política mais a intervir junto dos clubes. Pelo menos pelo que me fui apercebendo ou vou apercebendo, é que os clubes, não existem assim tantos clubes a desenvolver essas modalidades. Mas também não sinto muito a federação se calhar chegar a esses clubes, ou será que sou eu que percepciono mal, mas parece-me que se calhar tem que haver aqui uma política, uma estratégia mais proativa e chegar a esses clubes, ou seja, porque existem realmente muitos, muitos jovens a querer praticar a modalidade de badminton. Bem, quero mais uma vez agradecer também a apresentação, que estive extremamente atenta. E a única questão realmente que deixava aqui é essa que me preocupa, a política de desenvolvimento desportivo e mais concretamente do badminton, essa política que realmente urge se calhar implementar fortemente junto dos clubes. Desejar as maiores felicidades, agradecer mais uma vez a vossa presença e obviamente estamos aqui para o que for necessário. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais alguém deseja usar a palavra? A senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar, saudar a delegação da Federação Portuguesa de Badminton, agradecer a vossa presença, agradecer os contributos que aqui deixaram, acompanhar de facto as preocupações que aqui colocaram em cima da mesa, dizer que para o PCP, esta questão do desporto deve ser uma parte integrante do desenvolvimento do indivíduo, não está desligada de um desenvolvimento que nós consideramos ser desenvolvimento integral do indivíduo, no qual se insere o acesso ao conhecimento, a educação, a cultura e também o desporto. E que é desta forma que também encaramos todas as modalidades desportivas e que defendemos também o acesso generalizado e em condições de igualdade à prática do desporto. Posto isto e, de facto, acompanhando as preocupações que nos colocaram aqui, eu gostaria só de colocar algumas questões mais concretas que pedia que desenvolvessem um pouquinho mais. Já aqui colocaram mais ou menos o número de atletas federados. De acordo com a informação que eu pude consultar no vosso site, havia a mais recente 1935 jogadores federados e 59 clubes. Deu para perceber que, curiosamente, entre 2009, do ano 2009-2010 até aos últimos dados disponíveis, o número de atletas federados aumentou, mas o número de clubes ou de associações diminuiu, o que não deixa de ser um dado curioso, que eu pedia também a vossa reflexão sobre este assunto, porque, de facto, a ideia que dá é que os clubes ou as associações que podiam promover este desporto estão, de alguma forma, ou a desaparecer, ou pelo menos deixam de estar aqui também ou contribuir para isto. Já adiantaram este número dos atletas federados, e eu pedia só que exemplificassem mais ou que pormenorizassem de quantos é que são homens e mulheres, se é que é possível saber esse dado. De um ponto de vista de escalões, já percebemos que têm os escalões jovens também, mas a partir de que idades, mais ou menos, e quantos escalões é que são ao todo? E colocar uma questão, porque isto varia muito de federação desportiva para federação desportiva. Há um valor que os atletas pagam para estar federados, a partir de que idades, e qual é também esse valor? Eram estas questões que nós queríamos colocar, e agradecer mais uma vez a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Laurentino Dias, vou dar a palavra. E a palavra,
Sra. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Cumprimento a delegação de badminton, Joaquim Lopes, e o Acácio e a doutora Laudelina. E começava por dizer-lhes, em nome do meu próprio grupo parlamentar, que nós conhecemos razoavelmente as preocupações e as questões que se colocam numa modalidade como a vossa. E porque as conhecemos, temos que vos render a homenagem de continuarem a ter a paciência e a tenacidade para trabalhar pelo badminton. Não é fácil. Porque o badminton não é uma modalidade de encher pavilhões, não é uma modalidade de chamar comércio, não é uma modalidade de chamar patrocinadores. Não é uma modalidade daquelas onde o dinheiro aparece. Não é. Nunca foi. Nem será. Provavelmente nunca será. Mas é uma modalidade suscetível de ser praticada por toda a gente, dos ambos os géneros e de todas as idades. E, portanto, é uma modalidade suscetível de poder contribuir de forma importante, de forma séria, para um país desportivo maior, mais saudável e mais capaz. Isso depende de dois fatores. Depende daquilo que se possa fazer ao nível de trabalho, de iniciação e de divulgação e de base no badminton, que se faz ao nível das idades escolares. E depois também depende, em boa medida, e isto é mesmo assim, de um sistema competitivo que se consiga encontrar, onde despontem alguns bons que sirvam de exemplo e de cabeça de cartaz para motivar todos os outros a fazerem, quem sabe, uma carreira desportiva relacionada com o badminton. Mas para isso é preciso que haja uma convicção naqueles que são responsáveis desportivos, responsáveis pelo desporto em Portugal, responsáveis pelo desenvolvimento desportivo em Portugal, é preciso que haja a convicção séria de que o badminton pode desempenhar esse papel. E quando, aqui há 4, 5 anos, se abriu o Centro de Alto Rendimento de Badminton nas Caldas, e foi nas Caldas porque era lá da Federação, foi nas Caldas porque a Federação, porque era uma zona central, que já tinha lá a sede, junto à sede tinha aquilo que o Joaquim Lopes acabou de dizer, uma espécie de centro de estágio, com toda a dignidade, é uma coisa simples, mas tem toda a dignidade. E, portanto, era preciso, para dar o impulso ao badminton, que houvesse uma instalação desportiva dedicada ao badminton, já que o pavilhão local, a Câmara, não estava disponível para continuar a pô-lo ao serviço do badminton. E, desde essa altura, vai para 4 anos ou 5, que o badminton em Portugal tem, provavelmente, a melhor instalação desportiva europeia dedicada ao badminton, se calhar mundial, mas europeia é, de certeza. Melhor instalação desportiva europeia dedicada ao badminton. É uma instalação desportiva que merece a pena visitar. O Pimpão já deve ter visitado, penso eu, mas nós também, não foi? Já lá fomos uma vez? Fomos. É uma instalação fantástica. E essa instalação podia e devia já ter correspondido a um impulso sério na modalidade de badminton em termos de desenvolvimento. E o vosso discurso aqui hoje deixa-me perceber uma coisa. É que aquele centro continua a ter as capacidades e as potencialidades que nós conhecemos. Se calhar pode começar agora a ter um bocadinho mais de consistência em função da adesão da Câmara Municipal na gestão do centro e, portanto, de com a Câmara Municipal ficarem colmatadas algumas dificuldades sérias na gestão e na sustentabilidade financeira do centro, mas eu creio que o Estado português, porque aquele investimento do Centro de Alto Rendimento, não sei quantos milhões foram, mas foram alguns, quase 5 milhões de euros, não é verdade? Dos quais 15% foram do município e os 15% foram de fundos comunitários, mas foi de qualquer forma um investimento do Estado português. O Estado português, ao fazer esse investimento, não pode fazê-lo e diz, e agora, boa tarde e até qualquer dia. Eu passei há alguns anos a ser chamado a atenção do problema que resultava da ausência de um modelo de gestão nos centros de alto rendimento. Era uma coisa gravíssima. 3 anos e meio depois de novos protagonistas que tanto criticavam a ausência de um modelo de gestão terem responsabilidades, eu começo a olhar para os modelos de gestão dos centros de alto rendimento e, sobretudo, a procurar perceber o que é que queriam dizer quando reclamavam tanto da ausência do modelo de gestão. É que, mais do que um modelo de gestão, o que é preciso é que haja um modelo de comprometimento do Estado Central, do Instituto Português do Desporto e Juventude, que tem que pôr algum no funcionamento dos centros de alto rendimento. Tem que pôr algum. Não sei se põe. Joaquim Lopes, gostava que me esclarecesse. O que é que o Estado, em termos de financiamento, não estou a falar do financiamento normal da Federação, nos contratos clássicos, estou a falar de financiamento para o funcionamento do centro de alto rendimento, o que é que o Estado tem contribuído nestes últimos 3 anos? Quantos euros é que tem o Estado contribuído? Porquê? Porque aquele centro de alto rendimento não é, tal como os outros, não é para ajudar os atletas de badminton das Caldas. É para promover os atletas de badminton do país. Não é para ajudar uns atletas quaisquer a fazerem competição no badminton. É para ajudar os atletas internacionais de alto nível e de alto rendimento de Portugal. Que nós todos, deputados e governantes, acorremos a aplaudir quando eles ganham uma medalha. Mas esquecemos dele todos os dias no trabalho que é preciso fazer para lá chegar. E aquele centro de alto rendimento, como os outros, é também para fazer aquilo que o Joaquim Lopes disse, trazer cá competições internacionais e equipes que venham estagiar para cá para aproveitarem as condições do centro, as condições do equipamento, as condições de vida e de custo de vida e de estágios que há em Portugal, diferente para melhor do que outros países. E, portanto, é para fazer isso tudo. E para fazer isso tudo é preciso que as pessoas se sintam motivadas e sintam que têm ao seu lado quem tem que estar ao seu lado. E eu gostaria que o Joaquim Lopes, que fez uma... que é, para quem aqui não sabe, porventura, o esteio maior de presença física naquele centro de alto rendimento desde o dia em que ele nasceu, desde o dia em que as pedras começaram a mexer-se para se fazer, até hoje. Merece, ele e a Federação de Badminton, que se compreenda qual é o significado de uma instalação daquelas e o que aquela instalação pode contribuir para o desenvolvimento da modalidade e para que a Telma Santos e o Pedro Martins se sintam motivados, façam parte de uma equipe que ganhadora e que motive toda a gente, ou muita gente, a fazer badminton. E por isso, meus caros, para terminar, Joaquim Lopes, mais do que a lamúria que você aqui deixou, e deixou mesmo uma lamúria, diga-me concretamente, deve ou não deve, espera ou não espera a Federação de Badminton, que a autoridade pública, porque nós somos deputados e, portanto, temos algum papel a poder desempenhar, temos algum magistério de influência, digamos assim, alguma capacidade de motivar e de chamar a atenção a quem devemos chamar a atenção, para um apoio específico a quem tem condições para fazer grandes coisas e, pelo discurso que nós percebemos, se encontra tolhido, quem sabe, por meia dúzia de milhares de euros, não é nenhuma fortuna, certamente. Vocês, ao longo dos anos todos, souberam fazer as coisas com parcos recursos e, portanto, não é com centenas de milhares de euros, nem milhões de euros que estão à espera, mas há alguns poucos milhares que permitam que vocês tenham a motivação e a capacidade para puxar pelo badminton, como eu sei que lá por dentro desejariam fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cardoso, quero usar a palavra. Sr. Deputado, peço que lhe ligue o microfone.
Fizeram um excelente diagnóstico e que me permitiu conhecer melhor, ou na parte mais interna, íntima, do desporto na modalidade de badminton. Fiquei um bocadinho triste quando ouvi dizer que o vosso trabalho tem sido esforçado, tem valorizado, e que existe alguma desmotivação nos atletas. Essa parte é que me entristece. Pronto, todos nós praticamos desporto, e numa modalidade tão, tão simples e tão bonita e tão fácil como é o badminton, fácil em termos de praticar como é o badminton, fiquei assim um pouco triste com o facto dos resultados de falta de competição. Explicou que, portanto, tem algumas dificuldades que conduzem que a estratégia de remediação para o diagnóstico feito não seja fácil. Bom, registro o esforço que fizeram, mas um dado e uma pergunta, porque me disse, praticamente foi tudo dito, mas a evolução do número de atletas filiados apresenta-se como uma sinusoide, quer dizer, começa a subir, depois desce e depois praticamente regressa ao mesmo ponto. Isto na evolução da modalidade. Havendo um pico por volta de 2 milhões e um regresso quase ao mesmo valor na última época, 13-14. Por outro lado, o gráfico dos clubes filiados apresenta-se com uma forma muito estranha, a qual
2001 teve uma febre.
É, há aqui uma subida de 300 a 400%, 300, mas passou de 100 para 300, para 200% de aumento, e depois quebrou. Isto é, uma subida brusca e uma descida brusca. E a minha pergunta, depois da minha introdução, era praticamente que se me ajuda a explicar este fenómeno. Não sei, mas naturalmente que a presença dos responsáveis da Federação Portuguesa de Badminton me poderão ajudar a explicar. Pronto, era isto, e desejar as maiores felicidades para o vosso trabalho e reconhecer mais uma vez o esforço que fazem pela promoção do desporto para todos numa oferta desportiva que eu pessoalmente admiro. Sempre que posso, brinco com o badminton, porque eu não sei jogar badminton, mas sei brincar com o badminton, com os meus netos, e, portanto, isto permite-me registar aqui uma palavra simpática com a vossa modalidade e agradecer o vosso depoimento e disponibilizar um pouco deste ao meu alcance. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dá-vos agora a palavra para responderem aqui às questões que se colocaram. Tem a palavra.
Começando pela senhora deputada Paula Gonçalves, e em certa medida aquilo que questiona, e espero que seja efetivamente isso, a ligação da escola com o clube, ou por outra, aquilo que é produzido na escola e que não é aproveitado nos eventuais clubes. Nós temos vindo ao longo dos anos a tentar formas diversas, entre elas as próprias associações. As associações deveriam ter, sobretudo como função, aglutinar os clubes e, tanto quanto possível, criá-los. Vontades que poderiam surgir e as associações iriam instalar esses clubes. Esses clubes que, porventura, nesta penépla de atletas que saem do desporto escolar e que depois não têm enquadramento, teria alguma lógica. Que é facto é que não acontece. Por isso, o desporto escolar em si e os técnicos que acompanham no desporto escolar é gente de boa vontade que, porventura, dentro da penépola escolar vai desenvolvendo. Alguns, efetivamente, aqueles que vão sentindo mais necessidade, vão em busca dos clubes. E eu vou ter a oportunidade de falar, caso que os clubes baixaram. E não querendo de maneira nenhuma atropelar, mas a questão é esta: há uma diminuição substancial de clubes pela junção dos mesmos, pelas pessoas intervenientes nesses clubes e que porventura vão depois centralizando dois ou três num único clube a apoiar a atividade. É muito frequente nós termos clubes especificamente de badminton. Mas nós criámos uma situação que tinha a ver com um incentivo a nível do desporto escolar, que era a filiação grátis, e ainda dávamos um incentivo para criar essa situação. Só que o problema da modalidade ter que ser desenvolvido ao fim de semana, englobar dois dias e o grau de responsabilidade, cria algum engolho nisso. Nós pensamos, e este ano tem sido para mim e para os outros diretores um pouco complicado, que é uma reunião a nível do desporto escolar. Uma reunião que permita, tanto quanto possível, vermos e detectarmos o que é que podemos melhorar nisso. Estamos dispostos e estamos abertos daquilo que porventura pouco temos, mas de nos juntarmos e discutirmos esse tipo de situação. Achamos que é importante, a mais, achamos que é imprescindível, não é? Porque naquilo que o Acácio Ramos falava, nomeadamente no desenvolvimento que fazemos, nos chamados torneios de divulgação, peço desculpa, porque normalmente tratávamos aquilo inicialmente, e a gênese desses torneios, nós chamávamos os momentos. Criámos aqueles momentos de um dia só, em que permitia juntar, sobretudo os federados que não têm capacidade ou que porventura ainda estão em embrião, juntar esses e todos os outros que não eram federados. A maioria, situações vindas do desporto escolar, não é? E é isso que hoje tem um grande desenvolvimento. É isso que hoje nos preocupa, e quando temos necessidade de ter torneios desses, a começar às 9 da manhã e acabar à meia-noite. É impossível. Quer dizer, ou se tem que criar a situação tradicional de 2 dias de torneio, ou porventura estar a fazer, e isto estou a falar das crianças, tanto tempo, é horrível. Por isso vai ser uma coisa que temos que ultrapassar. Não sei como. Porventura até com essa ligação e com a ligação com o desporto escolar, que nos permita, tanto quanto possível, criar ali uma simbiose de meios que resulte em alguma coisa positiva.
Porque o desporto, existe um forte desenvolvimento a nível do desporto escolar, porque o nosso Ministério apoia a 100%, sim, não é? Porque são os docentes das escolas que promovem e desenvolvem o desporto escolar, e realmente há uma forte implementação, é o que eu sinto, não é? Agora, realmente, depois, quando passa para clubes, é que já não passa, que isso parece-me que é o grave. O grande problema, e parece-me que o problema realmente é dos clubes, e existem clubes com várias modalidades. Aliás, se formos pelo país fora, a maioria das associações desportivas têm várias modalidades, e o que me parece é que esses clubes têm várias, mas o badminton não tem, não é? Isso é preocupante.
Tem razão, porque o badminton vai ter uma situação, é a característica própria da sua prática. Enquanto a maioria das coletividades tem o seu pavilhão, e se formos para um nível de pavilhões que permitam a prática da modalidade, porque nós temos ensaios desses, temos ensaios de pavilhão de baile em que é lá praticado o badminton.
O badminton não tem força para disputar o sítio de pavilhão desportivo?
Não tem, não.
Não tem.
Não tem.
O futebol de salão, o basquetebol, não sei o que, eu imponho os tempos todos.
E é a escola em si. A escola em si é que nos... A escola em si é que é o nosso grande apoio. O pavilhão escolar. Ora, em algumas situações, o que é que surge? Mesmo que os núcleos, permitam que lhe chame assim, núcleos barra clube, queiram, têm custos iniciais que não lhe permite desenvolver. Querias dizer nada?
Queria muito rapidamente falar sobre isto. Muito rapidamente, e por causa da questão que pôs, que os miúdos das escolas depois procuram qualquer coisa. Há aqui duas questões. Uma é o número de clubes que muitas vezes, mesmo sendo da zona onde desses jovens vivem, estão tão lotados que não permitem mais jovens. Eu posso dizer, então a Federação não era nas Caldas, era em Lisboa, eu era diretor da Federação em Lisboa, propus projetos pilotos em que teriam que ser as autarquias locais, quando se verificasse que havia interesse a nível da região, ir à Federação, sim, ter com as autarquias locais, para que essas tivessem um clube e tivessem um pavilhão. Posso dizer que isso não foi para a frente, estou à vontade para dizer, mas era porque os clubes não têm. Eu posso dizer, estou ligado a um clube aqui em Lisboa, que é um clube só de badminton, e como o Dr. Valentim disse, não, eu tenho acesso, eu estou a praticar o meu clube numa escola, aqui no centro de Lisboa, no centro, na escola Dona Filipa de Lencastre, e eu pago 10 mil euros de ginásio por ano, só ginásio, e tenho uma relação ótima com a escola, tenho preços especiais. Não, o meu clube não é da escola, não, é o clube Raquete. O ginásio é as instalações da escola, mas pago cerca de 10 mil euros por ano num clube só de badminton. E isto...
É o Estado lá de ir a uma federação para a federação desenvolver uma modalidade
pedia para não entrarmos em discurso de... senão não conseguimos concluir aqui a nossa reunião.
Não, doutora Paula, é exatamente essa situação, até porque nós vimos Lisboa, nós não conseguimos. Com muita frequência nos é solicitado um espaço para eu praticar badminton em Lisboa. Ah, já sabemos. Entre nós é assim, Clube do Acácio. Quer dizer, e isto porque não existe. E depois há na linha um ou outro e mais nada. Não há, há praticantes. Não há espaços nem vontade. E sobretudo, questão económica, que hoje vem sempre ao de cima, para se manter isso. Julgo que respondi à sua questão.
Todas as semanas recebemos mails a pedir para praticar a modalidade. Só que o espaço que eu tenho já não permite, e nós cobramos taxas aos praticantes, valores diferentes, sénios e não sénios, mas já não temos mais possibilidades de, no espaço que temos, meter mais gente. E respondendo, se me permite saltar para que uma questão que a deputada Diana Ferreira pôs, sobre o desporto para todos, eu concordo inteiramente com isso. Só que se há 30 anos se calhar tinham uma visão diferente, eu neste momento não posso ter um clube em que não posso cobrar. Sim, não, mas eu neste, mas eu já há uns anos atrás, com outras condições, eu tive em clubes em que cobrávamos zero aos praticantes. Certo. Neste momento não posso fazer isso. Porque se tem, se quiserem, algumas migalhas de apoio da Câmara, temos que arranjar soluções para pagar um ginásio, o material que na nossa modalidade é volantes, e que o meu clube gasta 3 ou 4 mil euros mais por ano disso. Respondendo já agora à sua pergunta sobre os escalões que há na modalidade, posso dizer que em non-séniors há os normais, que acho que há nas outras modalidades, sub 11, 13, 15, 17 e 19, há os séniors até aos 35 anos, também é o que funciona a nível internacional. Os escalões de veteranos é que aqui é um pouco diferente, né? A nível internacional é 5 em 5 anos, e em Portugal, porque a quantidade de jogadores também não justifica, temos 4 escalões a partir dos 35 anos em função da idade. Penso que respondi eu.
Continuando. Nós consideramos que é meio-meio. Consideramos que é meio-meio, mas efetivamente o feminino é capaz de estar a ultrapassar com uma certa facilidade o masculino. Há muita incidência. Eu conheço clubes que em 60 atletas que têm, 40, 45 são femininos. Calas. Por isso, em relação à diminuição dos clubes, é aquilo que já expliquei, tanto quanto possível, o enquadramento. Os escalões também já está, o valor das filiações. Uma filiação feita pela primeira vez custa 12 euros, não é? Nestes 12 euros, temos 6 euros que é seguro. Se for uma revalidação, custa 7 euros e 6 euros para o seguro. Por isso, na prática, fica 1 euro. É simbólico. Digamos, o que é que nós queremos aqui? Porque depois também fazemos a atribuição de meios, alguns ditos subsídios, que são incentivos. Por isso, apontamos incentivos para quem tenha mais mulheres, porventura para quem tenha mais atletas não séniores, não contando, os séniores já estão noutra carreira, já estão noutra forma, já se podem, tanto quanto possível, ir autossustentando, não é? Isso tem anualmente, ou por outra, por época, é feito o cálculo em função de tudo esse, disso, dos árbitros que têm, de toda a panéplia de agentes desportivos, é cómputo para se aferir a esse tipo de situação. Pois, para o Sr. Deputado, a evolução dos atletas e, em certa medida, alguns picos que podem haver. Em 2001, sobretudo 2001, que deve ser isso, entrou para o cómputo geral dos atletas uma coisa que se chama Núcleo Hábitos de Saúde, em que tem 90% de atletas que praticam uma vez, duas por semana, e que nós entendemos que é a forma melhor e mais correta de estar a eles estarem protegidos, sobretudo pela questão do seguro e com ligação à federação, e foi o boom disto, é que esta gente tem, porventura, neste ano, deveria ter cerca de 400 atletas. Digamos, houve aqui uma discrepância nisso. Essa gente vai rodando muito, por isso tenho, por exemplo, uma semana vão, sei lá, 30, 40, não é? Na outra semana vão 10 ou 15, por isso oscila muito. Por outro lado, faz-nos uma coisa, faz-nos também a ocupação de um espaço que temos no centro de alto rendimento, que deveria de estar aberto na sua totalidade, mas que tem um vínculo bastante grande ligado à Federação. E é a Federação, que lá tem pessoal, é a Federação que acompanha esta gente, que é o ginásio. Por isso, a nossa valência de ginásio, simultaneamente, faz o acolhimento desta gente, na parte física, e faz a componente, o badminton, livremente, consoante eles querem. Por isso, não são atletas 100% do badminton, mas são atletas, digamos, ligados ao badminton. Sim, houve ali um... E depois há de se manter, mais ou menos, depois anda ali, não sei quantos abaixo ou acima, não anda, mas eu sou dos diretores mais desleixados daquela casa. Porque só agarro nas coisas ou só passo pelas coisas quando preciso mesmo delas. Durante todo o outro período, tanto quanto possível as pessoas vão fazendo e vamos conversando no dia a dia. Mas é uma forma que tenho e é uma forma que resulta e por isso é que sei estas coisas. Julgo que está respondido. Em relação ao Sr. Deputado Laurentino Dias... Eu julgo que o senhor está-me a pôr uma questão que o senhor sabe perfeitamente. O Estado não tem estado vocacionado para apoiar financeiramente este tipo de valências. E porquê é que eu digo isto? Porque eu sou um bocado, como é que posso dizer? Não queria dizer assim, mas sou o cangalheiro da Federação. Porquê? Porque a forma que tenho acompanhado, também como no plácito deles, não é? Mas que tenho acompanhado o centro de alto rendimento, tem levado a uma situação económica deficitária. Porquê? Porque se calhar toda a minha estrutura, embora nós lá façamos todo o tipo de atividades, desde formação a tudo isso... A minha estrutura pode-me levantar o dedo e dizer, tu é que tens sido chato porque queres continuar a apoiar isso. Por isso digo, sem qualquer engulho, que porventura o Estado nunca, nem o IPDJ, me financiou alguma coisa relativa ao centro de alfanema. Situações ditas pontuais, a Câmara Municipal tem vindo a contribuir. Digamos que eu tenho-lhe sempre passado a imagem e hoje com outro presidente, mas encarando da mesma forma, que aquilo pronto, aquilo é da Câmara Municipal, no fundo é um filho que nós, de uma forma ou de outra, nos convém para termos condições, para que aquilo funcione, para que tenhamos uma boa imagem, mas, por outro lado, se não for as pequenas ajudas que a Câmara nos tem dado, o Estado tem sido categórico em dizer, para aí não há dinheiro. Mas o Estado, e mesmo através da Fundação de Desporto, temos recebido mensagens nesse sentido. A Fundação estava efetivamente... Nós pensámos em determinada altura que a Fundação iria ser parte integrante e financiadora deste tipo de situação. Logrou-se isso, mas também, como também há 4 ou 5 anos que andamos aqui, também não era agora que íamos virar costas, quando estamos, no fundo, a partir para uma situação que haja, digamos, alguma estabilidade e algum acompanhamento.
Só com uma chega mais em relação à questão que colocou, pouca utilização, e eu percebi as suas palavras. Em boa verdade, e todos nós sabemos que qualquer realização internacional, hoje em dia, é criada mais dificuldades pelas federações que permitem a realização dessas competições, as federações internacionais. Eu posso dizer que, sem o CAR, o Centro de Alto Rendimento, por certo, não se teriam feito algumas competições desde que ele existe em Portugal, porque a Federação Europeia não teria permitido, porque não havia condições. E, por outro lado, há alguns estágios que se fizeram intercâmbios com outros países, também não seriam possíveis sem, digamos, aquela estrutura.
Já agora, eu não tinha desligado, peço desculpa. Só uma chega em relação àquilo que o Cássio diz. Por isso, para nós, não é unicamente um sonho ter cá delegações estrangeiras. Ou, porventura, nos últimos Jogos Olímpicos, tivemos uma experiência muito gratificante, que era de 4 países fizeram uma plataforma em relação aqui, antes dos Jogos Olímpicos. Para quê? Para ir à Europa participar nos torneios que havia. Por isso, eles iam à Europa, dormiam cá, comiam cá, treinavam cá. Iam à Europa participar e voltavam. Continuavam a desenvolver-se. E nós íamos injetando, tanto quanto possível, os nossos atletas. Não só os olímpicos, mas também aquela gente que estava ali no dia-a-dia que precisava de mais. Por isso, eu dava-me um certo gozo falar disto. A Dinamarca esteve cá, tivemos uma característica que foi os atletas indianos que vinham e que treinavam com alguns dinamarqueses que vieram cá fazer, e até os franceses vinham aqui para treinar com os outros. Isto foi engraçado, e para além de ser engraçado, não nos deu prejuízo. Porque, em certa medida, aquilo que eles pagavam permitia-nos chamar os nossos, pagar-lhes as despesas e metê-los ali a beber. Não é? Sim, fazer competição, sobretudo. E depois, quer dizer, tem coisas que se têm vindo a perder, nomeadamente situações ibéricas, juntando tanto quanto possível Espanha. Por que não? Os italianos estiveram cá. Quer dizer, para quê? Para virem, tanto quanto possível, usufruir. Nós tínhamos aí um treinador, que ele é inglês, mas a origem dele é indiano. E então era de loucos. Mas ele era louco. Os atletas diziam que não podiam treinar durante o dia porque tinham escola, tinham isto, tinham aquilo. E aquela alma agarrava neles e ia mais 5 da manhã treinar. Agora nós temos uma coisa. É que os nossos atletas dizem logo, e os treinadores deles, e os dirigentes deles, que nós não estamos preparados para isto. Nós não estamos preparados para uma coisa destas. Isto é uma afronta. Epá, mas era as horas que eles tinham para treinar. Se tinham aquelas horas para treinar, o homem disponibilizava-se. Não há dúvida nenhuma que eu não concordava com os métodos dele, métodos, estas formas, era rígido com ele, mas de qualquer das maneiras, se calhar temos que nos sujeitar para isto, para poder, de uma forma ou de outra, dar o salto. Desculpem este desabafo e o que vos macei nisto.
Muito obrigado pela vossa apresentação e pelas respostas que nos deram. Agradeço uma vez mais terem estado aqui connosco. Penso que também é importante que aqui no Parlamento vamos também acompanhando a vida das federações. Eu não vou, estou a presidir aos trabalhos, não vou aqui entrar em discussões, porque esta questão do alto rendimento é uma questão que tem aqui, temos uma divergência há algum tempo, mas que eu penso que o essencial é que hoje tem uma estrutura que deve ser potencializada e eu penso que essa também é uma estratégia que está prevista numa forma de economia do desporto, que temos que olhar para ela cada vez mais como uma realidade e como uma oportunidade que temos que potencializar algumas das estruturas que temos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade e obrigado por terem vindo aqui. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até à próxima.